Audiobook grátis apresenta 1923 Tragédia de um Capão de Pintos. Nasceram na mesma semana um pinto, um peruzinho e um marreco. Até aqui, nada. Todos os dias vêm ao mundo marrecos, perus e pintos sem que isso ponha comichões na pena dos novelistas. O estranho do caso foi que nasceram irmãos, contra todos os preceitos das ciências biológicas. Explica-se. Tio Pio, preto cambaio a quem incumbia a faina do terreiro, teve a ideia de reunir sob certa galinha, que chocava apenas 5 ovos, mais 3 de peru e 2 de marreca, salvos de ninhadas infelizes, conseguindo assim dar vida àquela estranha irmandade de nova espécie. Dos 9 ovos só vingaram 3. E lá estavam os produtos, já crescidotes, sob a guarda solicita do peva de raça, Capão de Pintos, posto a pajeá-los para que Dona Galinha não perdesse tempo com tão pífia ninhada. Triste sorte na fazenda dos galos cotós de pernas. Tio Pio os punha de parte para Capões de Pintos, transformando os belicosos clarins da aurora em feios eunuchos, bichos metade galho, metade galinha, senhores de crista, espora e cauda flamante não mais destinadas a seduzir frangas, senão a divertir pintinhos. Peva de raça tinha este nome pelas razões que o nome indica. Mais vale são para os leitores da cidade, gente que de galos e galinha só conhece os da torre das igrejas e as que aparecem ao jantar, em molho pardo. Peva, perna curta de raça, raça estrangeira. A moque plimum, explicava Pio aos interpelantes. Excelente sujeito Peva. Tomara os orfãos no primeiro dia, sem nenhuma reluctância, e dera com eles criados à custa de infinitos de pachorra. Muitos dissabores sofreu. O marrequinho, sobretudo, causou-lhe sérios aborrecimentos. Havia na fazenda um tanque bordado de taboas esveltas, rico de traíras e sapinhos de cauda. Esse tanque era a mania do lindo pompom d'arminho amarelo. Quantas vezes não ficou o Peva à beira d'água, seguindo de olhos aflictos as evoluções do mimoso palmípede, que nela penetrava, e nadava, e mergulhava com louca foiteza inconcebível para o velho capão. Já os outros não o afligiam tanto. Divertiam-no até. O capão gostava de ver o peruzinho em caça às moscas. Magricela e tonto, como sabia marcar a presa, a chegar-se com extrema lentidão e, de repente, pá, uma bicada certeira. O pinto, esse era mestre em travessuras. Subia-lhe as costas, tenteando-se nas asinhas, e trepava-lhe pelo pescoço até alcançar a crista, cujas carúnculas bicava. Era muito cauteloso, o peva. Se vinha chuva, punha-se logo de agacho, para abrigo dos guris, de 2 apenas, que o terceiro, o marreco, nenhum caso fazia d'água, antes pelava-se por chuva, só recolhendo ao sentir-se entanguido. E era musto metódico, o peva. Mal à tarde fechava a carranca anunciativa da noite, lá ia ele de rumo ao terreiro, aninhar-se rente ao muro, sempre no mesmo lugar. Escarrapachava-se ali, ao jeito das galinhas, e esperava que os orfãos, depois de umas derradeiras voltas por perto, viessem chegando e se metessem dentro da plumosa casa viva. Entrava primeiro o peru, um friorento de marca, depois o pinto rumarreco por último. E o peva cochilava, transfeito em exquisito animal de 4 cabeças, a sua, grande, cristuda, e mais 3 cabecinhas curiosas, que abriam seteiras na plumagem e espiavam o mistério do mundo a envolver-se nas sombras da noite. Aquela singularidade deu nome e renome aos 3 bichinhos. Quantos pintos, perus e marrecos houvesse na fazenda eram todos conhecidos por pinto, peru e marreco, genericamente. Só eles se personalizavam. Eram o Pinto Sura, o Peruzinho do Capão e o Reco Reco. Seres privilegiados, libertos da disciplina comum do galinheiro, tornaram-se logo as criaturinhas mais populares daquele pequeno mundo. Viviam soltos, sem lei nem grei, como boêmios errantes, encontradiços por toda a parte, nos chiqueiros, nos pastos, ao pé das tulhas, à porta das cozinhas, onde quer que houvesse fartura de milho, siriris e quireras. Havia na fazenda outros animais populares. Havia a russa, mulinha de carroça bastante velha e próxima da aposentadoria. Só trabalhava em serviços leves de terreiro, puxando a carrocinha de dentro. Pertencer à tropa, transportara muito café para a cidade, sempre com carga de 8 arrobas, façanha de que, com saudades, se recordava agora. Entre as vacas era a princesa mais popular. Vaca de estimação. enriquecer a fazenda de numerosos filhos, entre os quais o possante Beethoven, agora pastor do rebanho. Dera ainda a Lucita, leiteira de Trus, fiel à estirpe e certa nas 12 garrafas. E quantas outras crias que já andavam por sua vez de bezerrinho novo, ou na canga a puxar carros. Em virtude disso gozava a princesa de certas regalias. Vivia soltas, livre de cercas, sempre no pasto dos porcos, ocupando tempo em mascar babosamente boas palhas de milho. Quem mais? Sim, o vinagre, fiel guardião da casa grande, veadeiro de fama outrora, hoje um dorminhoco que o que fazia era cochilar ao sol, de focinho entre as patas e olhos lacrimejantes. Todo ele era passado. Durante as sonecas vinham agitar o pesadelos, nos quais reviviam as cenas violentas das caçadas de antanho. E o glorioso veterano acuava a dormir. Os homens nunca prestam grande atenção aos animais que os rodeiam. Brutinhos, dizem, e desprezam-nos. Mas a verdade é que a esses nossos manos o que os inferioriza é não possuírem o dom da fala, pelo menos de fala inteligível para nós, visto como pensam e superiormente raciocinam, possuindo sobre os homens e as coisas ideias terrivelmente lógicas. Ali na fazenda eram todos concordes num ponto, a supremacia de Tio Pio sobre os demais seres humanos. Era Tipio a atenção que nada esquece, a justiça que dá e pune, o amor que compreende, o Deus que cura. A ordem que tudo simplifica. Para o trio do Peva era Tipio o recolhe ovos, o deita ninhadas, o mata piolho. O varre galinheiro, o pega frango, o arruma ninho, o traz quirera, o rebenta cupim, o espanta cachorro, modalidades várias de um alto espírito de providencia. Para a princesa era o traz milho, o tira leite, o prende bezerro, o esvurma berne, o fecha porteira, o bota no pasto. Para a mulinha era o põe carroça, o arruma reios, o escova pelo, o dá ração. Para o vinagre era o lava cachorro, o traz angu, o atiça, o prega pontapés. Só ele, entre tantos homens da fazenda, revelava-se, apesar de preto, claro de intenções e compreensível, só ele não podia desaparecer sem grave dano geral. Lembravam-se de como todos padeceram uma ocasião em que Tipio caiu de cama. Houve desordem grossa. Pintos morreram de fome, vinagre emagreceu, a princesa viu-se privada de palha, o Peva dormiu fora de terreiro pela primeira vez. Ao cabo de 10 dias, quando o preto ressurgiu, recém-sarado, foi como se repontasse o sol em seguida a longo estirão de chuvas. Que alegria! As demais criaturas humanas afiguravam-se-lhes misteriosas e sobretudo ilógicas. Impossível a vinagre entender o patrão. Já de cara alegre, já de cara amarrada, recebia-o alternativamente com carinho ou pontapés. E o velho cachorro filosofava, como é que o mesmo ato meu, sempre gesto de afago e submissão, ora recebe prêmio, ora castigo. Não entendia. E muito menos o entendiam o Peva, a princesa e a russa. Mandava em tudo, aquele homem. Inspirava terror. Sua presença no curral ou no pasto era sinal certo de calamidade, morte, prisão, tortura. Mate aquele boi, pegue aquele frango, arreie aquele cavalo, cape aquele porco. Mate, pegue, arreie, cape, venda, esfole, não se lhe ouviam outras palavras. E toda a gente corria pressurosa a executar-lhe as ordens, por mais tiranicas que fossem. Igualmente incompreensíveis, os filhotes do homem. Que criaturinhas variáveis, irrequietas, cruéis. Sempre de vara na mão, perseguiam abelhas e borboletas, esmagavam os sapos, atropelavam as galinhas. Alvéolas, vinagre disfarçadamente saía para longe e o Peva bandeava-se com seus urfãos para o outro lado de algum vedo. Só a princesa nenhum caso deles fazia, certa do terror que lhes inspiravam os seus longos chifres. Já a dona, mulher do senhor, não infundia medo senão às aves. Terrível inimiga do galinheiro. Depredava os ovos, e condenava à morte justamente os mais belos frangos e as mais respeitáveis matronas de pena galinhas velhas, como dizia a ingrata. Para os outros animais a dona significava apenas ignorância. Era perguntativa e a muda cor. Hoje de cor de rosa, amanhã de azul, não usava cor fixa. E vivia interrogando, Pio, que burro é esse? Não é burro, sim, ah, é a mulinha russa. Perguntava sempre. Que caroços eram aqueles na vaca? Que boi estava rinchando pasto? Que trepadeira andavam a tirar das árvores? viera de uma cidade grande, havia pouco tempo, cheia de gritinhos e medo aos bichos. Ignorava tudo, fora pilhar ninhos. Papa Ovo apelidou-o Peva, como já havia apelidado tio Pio de Iora, e aos demais camaradas da fazenda de Sim Senhores, porque Sim Senhor era o estribilho com que habitualmente retrucavam a todas as ordens do dono. Por uma tarde igual às outras recolhia-se Peva ao pouso do costume, seguido dos três orfãos, já marmanjões. No céu, a caraça vermelha do sol escondia-se detrás do morro, e na terra os primeiros grilos ensaiavam as asas cricrilantes. Rente à porteira a mulinha, solta no pasto minutos antes, espojava-se regalada. Boa tarde. Saudou Peva. Cansadinha, hein? A mula interrompeu a cabriola e abanou as orelhas, como quem diz, e verdade. Depois, falou, acho prudente que você tome cuidado com seus filhos. A perguntativa anda interessada por eles e é isso mau sinal. Via em conversa com Iora e pilhei do que diziam este pedacinho, o marreco do capão está no ponto. Não sei o que quer dizer. Mas boa coisa não será. O Peva enrugou a testa, apreensivo. Jamais a perguntativa se referira a alguma ave sem que logo sobreviesse desgraça, está no ponto, que quereria dizer aquilo? A mulinha ignorava-o. Sabia de algumas palavras triviais, conhecia o pegue, o prenda, o mate, mas o está no ponto era-lhe coisa nova. Quem há de saber disto é o vinegre. Mora na casa grande e entende a língua dos homens melhor do que nenhum outro animal. Consulte-o e não deixe também de consultar a princesa, cuja experiência da vida é grande. Peva se foi à princesa, que encontrou mascando as palhas do costume. Está no ponto, poderá dizer-me, senhora princesa, que coisa significa na língua dos homens. A vaca interrompeu a mascação e disse, já ouvi essa palavra aplicada ao meu filho segundo, o Barroso. Tinha ele 2 anos e meio. O dono passava em companhia de um sim senhor. Avistou-o de longe, no pasto e ordenou, aquele boizinho está no ponto. Carro com ele. No dia seguinte laçaram-no, meteram-no na canga e o pobre do meu garrote muito que padeceu a puxar um carro pesadíssimo. Deste incidente concluo que estar no ponto quer dizer carro. Peva, um tanto curto de ideias, tremeu ante aquela revelação. Horror, meterem no carro ao seu querido marrequinho. Em seguida duvidou. Andar no carro era coisa que só vira fazer a bois. Não podia ser. A vaca errar evidentemente. Resta-me consultar vinagre, refletiu, e todo pé-pé, com ruguinhas de apreensão na crista, foi ter com o velho cachorro. Vinagre não resolveu o enigma, embora respondesse como o mais sábio dos oráculos, pode ser mil coisas. A linguagem dos homens varia, ora quer dizer isto. Ora aquilo. Mas que não é coisa boa, afirmo-te. Nesse dia o capão, seguido dos orfãos. Recolheu-se ao pouso habitual sem a despreocupação de outrora. Custou a conciliar o sono. Não te saíam da cabeça as palavras misteriosas e de sentido inapreensível. Por fim dormiu e sonhou. Sonhou que ao lado do Barroso jungiam ao carro o pobre marrequinho. O sonho virou pesadelo e Peva sofreu horrores ante o quadro do filho adotivo a debater-se sob a monstruosa canga. No dia seguinte, no momento da ração de milho, Tipio de um bote agarrou o marreco pelas pernas e se foi com ele a debater-se rumo da cozinha. Aflictíssimo, tomado de imenso desespero, Peva ainda alimentou esperanças de véu voltar. Mas a noite veio e com ela a primeira desilusão da sua vida. Nada de marreco. Pela manhã, nada. Meio-dia, nada. A hora do jantar encontrou vinagre roendo uns ossos no terreiro. Que é isso, amigo? Ossos de marreco. De marreco! Exclamou Peva, surpreso. Sim. Que admiras. Que os marrecos tenham ossos. Tem-nos, e excelentes. Peva estarreceu. Compreendia, afinal. O tremendo sentido das palavras misteriosas. Está no ponto significava condenação à morte. Horror! Guardou consigo, entretanto, aquela mágoa. Nada disse ao peruzinho, nem ao frango, prevendo para ambos uma sorte idêntica. Bem triste a vida sob o domínio cruel do homem. Nada de bom vem deles. Filosofou. Nessa mesma tarde Peva cruzou-se com a princesa e disse-lhe, erraste, princesa. Está no ponto quer dizer morte. A vaca parou a mastigação da palha e sorriu da ingenuidade do Peva. Ela tinha tanta certeza que queria dizer carro. A vida na fazenda rolava na mesmice de sempre. Tudo continuava. A russa a puxar a carrocinha, a princesa a mascar palhas, o vinagre a acuar em sonhos. Só na tribu do Peva a alegria não era a mesma. Saudades do Marreco. Várias vezes o frango indagou do destino de Reco Reco, forçando o Capão a mentir. Anda de viagem, uma longa viagem. Um dia volta. Mas com que tristeza punha os olhos no tanque ou nas poças de enxurro que se formavam em dias de aguaceiro, pensando lá consigo, nunca mais. O tempo corre, as estações se sucedem e a primavera se anunciou nos mil botões que se arredondavam nas laranjeiras. Os orfãos do Capão já eram mais companheiros de ciscagem do que filhotes pipilantes. Já dispensavam sua assistência solicita. O Peruzinho, grandalhudo e bem empenado, fez-se independente. O frango punha crista, com as esporas abotoadinhas. Mudara de gênio, e se via alguma franga, ia arrastar-lhe a asa até que algum galho de verdade o escorraçasse. Certa manhã a perguntativa veio assistir à amilhagem das aves. Fez várias perguntas e deu várias ordens ao pio, concluindo, de dedo apontado para o frango, está a pedir panela, aquele, qual, sinhá. O sura? Sura quer dizer sem rabo? E ele mesmo. Peva, que ouvira a conversa, engasgou-se com o grão de milho que tinha no bico, perdeu a fome e incontinenti retirou-se do bando. Embora não compreendesse o sentido daquelas palavras, previu que boa coisa não seria, como filosofava o vinagre. E acertou. O frango, no dia imediato, desapareceu do terreiro misteriosamente. Peva procurou-o por todos os cantos e, desconfiado, foi rondar os fundos da cozinha, na esperança, de ouvir o piar lá dentro. Não ouviu pio nenhum, mas encontrou penas suspeitas no monte de lixo. Adquirida a certeza do novo desastre. Fez-se ainda mais tristonha a vida do pobre Capão. A cozinha. Era nas goelas daquele horrendo moloche que sucessivamente iam desaparecendo seus queridos orfãos. Engoliram o Marreco, engoliram o frango. Engoliria também o Peruzinho, por que não? Velho desalentado, com o coração sempre saudoso dos travessos garotinhos que criara, tornou-se macambuzil. Inda passeava com o Peru, apesar da cada vez maior independência deste. Chegou a notar que era ele, Peva, quem o acompanhava agora. Notou-o, mas procurou iludir-se e simulava amadrinhá-o, como outrora. Pela força do hábito ainda dormiam juntos, no antigo pouso ao pé do muro. Mas logo Peru, que é amigo de poleiro, elegeu um comodo em certa escada velha, e o Capão teve de acompanhá-lo na mudança. E ali passaram a dormir juntinhos e encorujados, no mesmo degrau da escada. Assim viveram até a chegada do ano bom. Na véspera a perguntativa apareceu no momento da amilhagem e disse ao Pio, olhe, amanhã temos o Peru. Não esqueça de comprar pinga. Desta feita a Peva não vacilou quanto ao sentido da expressão. Está no ponto, pedir panela, temos o Peru deviam ser frases equivalentes. Estava pois condenado a entrar para a cozinha o seu derradeiro filho. Cheio de resignação, e com a alma em transes, Peva passou o dia num canto, jururu, remoendo as doces recordações de outrora. Ao cair da noite recolheu-se. Empoleirou-se na velha escada e achou muito natural que o Peru não comparecesse. Dormiu tarde, e teve o sono agitado de contínuos estremeções de angústia. No dia seguinte notou movimento fora do comum na casa grande. Vinha gente de longe, mulheres de trole, homens a cavalo, vinagre, esquecido da soneca do costume, entrava e saía, abanando a cáutula com vivacidade de cachorro novo. Num destes vai e vem Espevo deteve. Que há na casa grande? Tanta gente, raperu, respondeu o cão. Quando a Peru os homens se assanham, vestem roupas novas, brincam e dançam. Tenho notado que a presença do Peru à mesa provoca nos homens uma espécie de delírio, como entre as galinhas a queda das içás. Esta observação do cachorro, embora muito lisonjeira para a raça dos Perus, não consolou nada ao nosso Peva, que se sentiu ganho, menos de tristeza que de funda indiferença pela vida. O sucessivo sacrifício dos filhotes calejara-lhe por partes o coração. No dia do marreco, a dor que sentiu foi verdadeira dor de pai e, em seguida, pela morte do frango, a sua dor foi dor de pai adotivo agora, ao perder o peru, a dor era calma e resignada. Dor de filósofo. Compreendia, afinal, que a vida foi, e é assim, e não melhora. Os capões inspiram desprezo aos galos e talvez piedade irônica às senhoras galináceas. Deste modo, Eva, em sua triste solidão, deambulava pelo terreiro como criatura sem lugar na vida. As lindas frangas, as viçosas poedeiras e até as velhas galinhas aposentadas tinham pela sua honesta companhia um profundo desdém. E como nem os frangotes o procuravam, o isolamento do triste eunucho era completo. Esse errar à toa fé o notado do tipio, que se lembrou de Paul a criar nova ninhada. Anda vadiando aqui, este diabo. Espera que te arrumo. Agarrou-o, levou-o ao galinheiro, esfregou-lhe ortiga no abdômen e deitou-o sobre uma ninhada de 10 pintos nascidos na véspera. Não ofereceu Peva a menor resistência. Deixou fazer. Agachou-se como dantes e cobriu lindamente os gentis recém-nascidos. Altas horas, porém, ergueu-se e tomou rumo do poleiro, abandonando aos frios da noite a roda de vidinhas pipilantes. Não mais queria exercer a profissão de mãe. Para quê? Se têm de morrer na cozinha, morram agora, enquanto lhes não tenho amor. Assim foi, e os pintos amanheceram mortos, entanguidos de frio. Quando Tipio tomou conhecimento do desastre, ficou furioso da vida. Cachorro! Você fez, mas paga. Houve um corre-corre. A galinhada assustadiça debandou e os marrecos se meteram no tanque. Coto de pernas, frouxo de asas. Peva pouco resistiu à perseguição do negro. Rendeu-se e, seguro pelas patas, de cabeça para baixo, com as ideias perturbadas pela congestão do cérebro, por sua vez transpôs a soleira da cozinha, insaciável solvedouro de vidas, odioso túmulo de reco-reco, do Sura, do Peru e, breve, do venerável tutor da estranha irmandade. Quem na manhã do dia seguinte passasse pelo fundo da horta, veria no monte de lixo um punhado de penas escaldadas, murchas, sem cor, sujas de cinza. E veria duas pernas rugosas, de longas esporas recurvas. E veria ainda uma dolorosa cabeça de crista violácea, com os olhos semiabertos, em cujas pupilas de vidro várias formiguinhas se miravam. Horríveis, aqueles despojos? Um urubu pousado na taipa não pensava assim. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.